Muito bem-vindo a todos que estão ouvindo pela primeira vez o Estante do Esporte, aquele que promete e tentará ser um dos podcasts mais inteligentes da internet brasileira. Aqui você vai ouvir sobre futebol, automobilismo, um pouco de história, bastante curiosidades, tudo de bom e tudo de diferente que o esporte pode proporcionar para todos nós. Estamos em todos os agregadores de podcast. Você pode nos ouvir no Anchor, no Castbox e também no Spotify, além de todos os outros. Eu sou o Carlos Augusto Salvador e aqui ao meu lado, não, do outro lado da linha, está o nosso querido amigo Fernando Lima. Tudo certo, Fernandão? Ansioso?
Tudo certo, mega ansioso aí para a gente começar esse incrível podcast aí.
É sempre bom. Ansiedade é bom a gente quebrar já falando de assuntos interessantes, né? Esse podcast tem o intuito de a gente sempre não noticiar, mas geralmente fazer sempre temas analíticos, explicar, conhecer, falar um pouquinho de história, migrar, misturar assuntos relacionados ao automobilismo, relacionados ao futebol, relacionados ao esporte e também relacionados à imprensa, bastidores esportivos, assim como vocês podem conhecer o nosso jeitão. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Estante do Esporte. No Facebook, Estante do Esporte. E no Twitter, Esporte Estante. Invertido, mas é só para chamar a atenção. A gente deve começar, Fernando, falando um pouquinho dos campeonatos europeus, né? Nós já temos dois campeões das grandes ligas, correto?
Sim, correto. A gente tem o Bayern de Munique pela Alemanha pela oitava vez seguida, né? O incrível time alemão ali ganhou a Bundesliga e o Liverpool, né? Depois de 30 anos campeão da Premier League.
É, o Liverpool viu o Chelsea, o Manchester United virar o dono da Premier League, o Manchester City, viu o Leicester, viu até o Blackburn ser campeão. E aí agora, depois de 30 anos, né? Você citou o Bayern de Munique ali, e aí eu queria fazer entrar no tema Bayern para a gente destacar duas coisas. A primeira, o Bayern de Munique, mais uma vez, numa troca de comando, reestrutura, se reinventa, se remonta e mantém a hegemonia na Alemanha. É, há 4 anos atrás, se não me falha a memória, talvez o Fernando me corrija, o Bayern começou a temporada com o Ancelotti, não ia
Correto.
bem, não ia bem, né? E aí o demitiu e trouxe Jupp Heynckes de volta, né? Jupp Heynckes,
Sim.
multicampeão, o treinador que deu uma Champions e deu uma Bundesliga antes do Guardiola. Trouxe Jupp Heynckes que reverteu a temporada e levou o time ao título. E agora, Fernandão, a gente tem a mesma.
Um detalhe, o Guardiola também não foi lá essas coisas também, né? Se você parar para
Semi.
pensar bem na análise, ele perto do Guardiola do Barcelona, né?
É, esse é o problema, né? O parâmetro ser alto, né? O sempre se espera muito. O Guardiola, ele não ganhou mais nenhuma Champions depois do Super Barcelona que ele teve. Mas aí no Bayern, a gente tem o destaque. O Guardiola foi campeão de todas as edições, das três que disputou do campeonato alemão, e parou em três semifinais de Champions. Ele parou em três semifinais de Champions. Mas na questão do Bayern, a primeira invertida foi essa, a segunda foi agora. A temporada começou como a segunda temporada do Niko Kovac, o croata nascido na Alemanha, que jogou a Copa de 2006, e fez um bom trabalho no Eintracht Frankfurt. Só que, de repente, o relacionamento com os jogadores ruiu, né? E a temporada não vinha sendo bem, o time estava mal. Se eu não me engano, o Borussia chegou a abrir 5, 7 pontos lá no começo, no meio do primeiro turno, para o Bayern de Munique. E aí, com a demissão do Niko Kovac, o Bayern não foi para o mercado. Muito se cogitou o Pochettino, mas o Bayern não foi para o mercado. O Bayern de Munique simplesmente efetivou o Hans Flick, já funcionário de longa data, treinador nas categorias de base, auxiliar permanente, e o cara conhece do Bayern de Munique, sabe a filosofia da Baviera, é alemão, é dali, da região de Munique, e fez com que o Bayern, de uma forma hegemônica e totalmente irrepreensível, conquistasse o oitavo título alemão. Algum destaque seu que você.
Carlos, agora uma dúvida aqui. O Bayern de Munique é a mesma coisa que a seleção alemã? Porque a seleção alemã também trouxe um cara de base, né? Que treinava a base.
É, a gente. O Joachim Löw, né?
Isso, exatamente. É um exemplo ali no mesmo país, né?
Sem dar muito spoiler, a gente vai entrar nesse tema lá no final, quando encerrar o podcast, mas sem dar muito spoiler, uma indicação aqui, um livro que eu digo para todos vocês: Gol da Alemanha. Tá? O Gol da Alemanha fala de todo o processo do futebol alemão dos anos 70, 90, do fracasso da Alemanha na Euro 2000, né? O vice-campeão do mundo em 2002, no Brasil. E aí, dali começa uma reestruturação onde monta-se escolinhas. No livro conta tudo, monta-se escolinhas, espalha-se scouts por todo o país, escolinhas da federação, inclusive, e eles fazem planos para 10 e 20 anos. Coincidentemente ou não, 14 anos depois eles levantaram a quarta Copa do Mundo. O alemão tem disso, Fernandão. O alemão tem muito disso de planejar, de não ser impulsivo como é o italiano ou como é o brasileiro, por exemplo. Né? Opa, não deu certo, não
Correto,
deu certo,
correto.
troca. Fernandão, quando eu falo de destaque do Bayern, eu quero ver se você lembra de um nome. Tem alguém
Um nome dessa temporada?
que te chama a atenção? E aí, nesse nome, a gente vai entender o contexto que eu quero. Alguém te chama a atenção? Algum nome te chama a atenção nesse Bayern de Munique dessa oitava temporada? Um em especial?
Cara, para mim, eu acho que assim, dentro do Bayer Leverkusen, é o, desculpa. O atacante polonês Lewandowski.
Lewandowski é chuteira de ouro na Europa até agora, por enquanto, né?
Correto, correto. É o que estão falando da bola de ouro também,
Isso.
né?
Não.
Lógico, duvido muito que vem de Messi, de Cristiano Ronaldo, mas tá ali, falaram que ele vai ser o terceiro. Mas temos o francesinho aí, queridinho de todo mundo, né?
Esse é o caso. Mas eu quero fazer o inverso, se me permite. Lewandowski é o destaque que nós temos de positivo, né, no Bayern de Munique. Um outro destaque que a gente tem de positivo é o Davis na lateral. Isso é bacana. Mas, Fernandão,
Correto.
olha que interessante. Você fez um esforço e lembrou do Lewandowski. Eu vou fazer um esforço ainda no Bayern de Munique.
Um brasileiro no Bayern de Munique? Atual? Olha aí, agora você me pegou, hein? Você me pegou de
Você
cabeça.
acabou de me responder. Era isso que eu queria. E aí, para todos os ouvintes que estão acompanhando o nosso podcast, o primeiro. Quem lembra de Felipe Coutinho?
Nossa, verdade, verdade.
Então,
Felipe Coutinho do Barcelona, né?
mas aí, Fernandão, não é culpa sua de esquecer ou de não estar atento. Não. Não se fala no Bayern de Munique de Felipe Coutinho. Obviamente, vamos ponderar aqui. Felipe Coutinho se machucou no meio da temporada. Primeiro, nada. Né? O que nós teríamos para falar de Felipe Coutinho? De que forma ele contribuiu para a campanha? De que forma ele foi importante? Correto? E aí,
Sim.
a gente traz uma bucha. O futebol de seleção também está parado, mas quando voltar, Felipe Coutinho vai ter vaga cativa na seleção? Vai continuar sendo o camisa 11? Né?
Eu acho que atualmente não, hein, Carlão?
Não.
Atualmente eu acho que não. Felipe Coutinho, cara, eu acho que assim, eu acho que não é à toa que estão falando muito no nome dele na janela de transferência. E eu acho que o melhor momento do Coutinho foi no Liverpool, que foi campeão agora, né? Isso é um
Exato.
fato.
Não, isso é fato. E aí a venda do Coutinho fez o Liverpool montar esse time. Ele se machucou, né? Ele ficou, se não me engano, foi um estiramento, perdão, na perna direita. A galera que tá aqui vai nos corrigir. Nessa temporada, 32 jogos, 9 gols e 8 assistências. São números ruins? Não. Deixa muito claro. Para um meia, não. Mas o Coutinho entrou, foi pro Bayern para ser o 10 do Bayern, né? Cabeça pensante, o cara que corta, o cara que chuta, etc. E não vingou. E tanto que o Bayern já sinalizou que não vai efetivar a compra dele. Não vai efetivar a compra dele. É porque a cláusula era muito alta, se não me engano, 80 milhões de euros. E o Bayern não está disposto a pagar essa grana. Eu acredito que ele deve procurar o espaço dele na Inglaterra, né? Alguns falam em Manchester, alguns falam em Tottenham, outros falam em Chelsea. Com relação ao Chelsea, talvez eu veja um lugar que ele pode se encaixar para fazer o lugar do Willian. Não sei se você pensa igual. O Willian renovou, estendeu por
Sim.
mais um mês, mas eu
Mas
não
eu acho
sei.
que o Chelsea vai gastar muito, vai abrir o cofre porque ele quer voltar a ser campeão. Então não sei se o Coutinho vai ter vaga aí. Eu acho que ele vai ter o mesmo problema no Chelsea que teve no Barcelona. Não, tem muita gente de um nível tão bom quanto o dele, ou até melhor, talvez.
E a saída dele para a Espanha não foi boa, não só por estar na sombra de Messi e companhia limitada, mas principalmente porque ele não conseguiu desenvolver o futebol que ele esperava que ele fosse desenvolver, né? Uma hora ele ia para meia, não dava na ponta, na ponta esquerda também não dava. Então, o meu registro com relação ao Bayern campeão europeu é a ausência do Coutinho, tá? Primeira metade da temporada, uma primeira metade boa, decente, mas a segunda metade ali depois que ele foi se lesionou, não foi mais o mesmo. Então, fica a preocupação aí até para a seleção brasileira. Fernandão, já que a gente falou de Inglaterra, né, a gente falou do Coutinho, Chelsea, Tottenham, a gente entra agora no maior campeão inglês, ou melhor, maior campeão europeu inglês da época, do século, da história, e eu seria muito clubista se eu dissesse que é o maior clube inglês, mas é mesmo. Temos o que para falar do nosso querido Liverpool?
Cara, o Liverpool foi um, para mim, hoje é um time que joga compacto e é o melhor time de elenco, na minha opinião. Ele tem um elenco que joga pro time, entendeu? Pro time. Não tem
Isso.
um grande cara que se destaca. A gente pode falar de Salah, pode falar dos vários atacantes que eles têm, mas para mim o Liverpool ele é um time composto, cara. É um time que consegue jogar como um time mesmo, sabe? O toque de bola. Isso que eu acho que fez ele ser campeão inglês.
O que eu penso um pouquinho diferente com relação ao elenco. Eu acho até que a nível de banco é um time fraco, mas aí eu concordo com você e entendi o seu ponto de vista que você quis dizer o seguinte: o reserva, o cara que entra, joga para o time, se doa. Eu entendi o que você quis dizer. É um grupo, não é um time de 11, é um elenco, e isso é
Correto.
verdade. Klopp mantendo aí o Origi, vamos lá, vamos pensar nisso, mantendo o Origi há 3 temporadas, essa é a terceira, que desde que ele voltou do, é a segunda, perdão, desde que ele voltou do empréstimo para o Wolfsburg. Na reserva, mantendo o cara motivado, jogando bola, fazendo gol, dando o título da Champions, porque ele fez o segundo gol na final do ano passado, sem reclamar, e sabendo que o papel dele é você reserva. Firmino sai, você entra, Mané sai, você entra, e o cara aceita. Então o Klopp tem isso aí no elenco. Algo que aqui no Brasil o Tite fez muito, né? Hoje na seleção brasileira a gente não acompanha tão de perto, mas o Tite fez muito isso no Internacional, fez muito isso no Grêmio, fez muito isso no Corinthians, né? De manter um grupo.
E falando em seleção brasileira, o Fabinho já deve estar merecendo uma vaga também, né?
Aí a briga do Fabinho é um pouco mais complicada. Nós estamos falando de Fabinho e Casemiro. Casemiro hoje é no Real Madrid, e fugindo rapidinho do inglês, eu não vejo alguém no Real Madrid hoje tão indispensável quanto o Casemiro. Eu acho que ali o Fabinho sim tem que estar no grupo da seleção, mas o Tite teria que quebrar a cabeça e jogar com os dois ali na cabeça de área, se bem que o Fabinho dá uma chegada um pouco melhor no time do Liverpool, ele chega na área, chega chutando, fez um golaço na partida do meio de semana contra o Palace, né? Tá jogando um bolão. Na verdade, ele jogou muito melhor antes da lesão que o tirou do Mundial de Clubes. Ali era o auge do Fabinho e quem sabe ele volte. O time inteiro. Se a gente for falar aqui, o time inteiro, não existe alguém que a gente possa dizer, não, esse aqui tá ali por acaso. Né? Não, não tem.
Sim.
Não tem.
Sim.
Não tem. Dos 11, não
A
tem.
zaga composta, né?
A zaga é complicada. Talvez aí vamos pensar num substituto para o Matip, né? Talvez.
Sim,
Talvez.
talvez, talvez sim. Mas aí você tem um lateral direito, que para mim é o melhor lateral direito, acho que talvez da atualidade, que é o inglês Arnold.
Isso. Ele, para mim, é o melhor do mundo hoje. Me fala de um outro lateral direito melhor hoje. Não temos. De mente não vem. Não vem. Na lateral esquerda, o Robertson, se não é o melhor, ele, hoje, no futebol que ele vem jogando nessa temporada e na passada, ele joga o futebol de Marcelo e de Alaba tranquilo. Não sei se você discorda ou não.
Sim. Concordo, concordo plenamente.
O cara, eles conseguem jogar. E o Liverpool, né, foram 30 anos, 30 anos sem vencer, sem ser campeão inglês, né? Ou seja, ele viu nascer a Premier League, mas a gente estava comentando até fora do ar que não é o maior jejum, né? Não é o maior jejum das principais ligas.
Não é, você tem aí, ó, o Schalke 04 que está 62 anos sem ganhar na
Isso.
Alemanha, o Tottenham está 59, que é mais que o Liverpool na Inglaterra. O Napoli está exatamente há 30 anos, que deve chegar a 31, porque eu acho que esse ano acho que não vai chegar no título, pelo menos da Série A. O Roma está há 19 anos. Esses são os grandes europeus que não ganham. O Schalke 04 é um grande europeu? Para mim, ele é porque ele tem uma história muito grande na Alemanha.
É. O Schalke, ele, inclusive, há 4 anos atrás foi semifinalista de Champions. Semifinalista de Champions. E esse ano só não caiu porque não deu tempo, tá? Porque o futebol praticado pelo time do David Wagner foi muito ruim. Coloca nessa conta aí, eu sei que é futebol europeu, mas eu vou dizer, ano que vem o Atlético faz 50 anos sem título brasileiro, o Atlético Mineiro. Os atleticanos nos ouvindo, peço desculpas aí, mas é uma realidade. Só quis entrar nesse mérito para a gente continuar o assunto de futebol europeu.
Correto.
Temos um Liverpool numa campanha absurda, absurda. Tivemos o Manchester City, Fernandão, que aí são 2 pontos. O primeiro, nós tivemos o Manchester City numa campanha ruim? Eu acho que não. Nós tivemos o Manchester City muito avassalador? Também não. É um time que te coloca numa linha tênue entre, poxa, o time é absurdamente bom ou o time tá mal. É porque a campanha do Liverpool faz isso, né? A campanha do Liverpool
Sim.
fez com que a campanha do City fosse uma campanha ruim, e que não é. Concorda? Que não é. Manchester City.
Concordo, não. O Pepe Guardiola, ele acho que dessa vez, acho que esse ano ele conseguiu acertar o City. Para mim, é um dos melhores Cities que tivemos. Que
E eu ainda.
o melhor técnico, o Klopp ou o Pepe Guardiola?
Isso, eu não vi. Isso foi uma pergunta, como?
O Klopp ou o Pepe Guardiola hoje é o melhor técnico dentro do futebol inglês?
A sua pergunta hoje é boa. Hoje eu vou pelo Klopp, sem clubismo, sem brincadeira, por uma Champions atrás, um campeonato inglês agora, você entendeu? Por mais que nós tivéssemos na temporada passada um City campeão inglês, só que nós tivemos um Liverpool na cola. Muito, 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 muito junto. Só que eu não descarto o Manchester City, tá? Não descarto o City mesmo na Champions. Eles venceram o Real Madrid fora de casa, 2-1. Devem jogar a partida de volta, muito provavelmente, no seu estádio, sem torcida, né, com a vantagem de poder até perder de 1-0 para passar de fase. E aí é sorteio e tudo vira daquele jeito. Então, assim, a campanha não é ruim, é que a campanha do Liverpool faz com que os outros pareçam meros mortais. Correto? Eu penso.
Correto, correto. E eu acho que assim, a gente tem uma surpresa aí também no terceiro lugar, né, na Inglaterra, né?
Vale ressaltar o trabalho do Brendan Rodgers aí no Leicester, né?
Exatamente, porque tá na frente aí de Arsenal, que tá uma braga só, né? O Arsenal já vem há alguns anos aí bem ruim. O Manchester United também não tá evoluindo, mas eu acho que ainda não tem elenco para chegar nos grandes, e o Chelsea que tem essa dificuldade de não contratar, que agora está podendo.
Agora tá podendo. Guardou dinheiro aí, agora vai queimar tudo. Só que o Leicester tem um detalhe, né? Se eu não me engano, me corrija aí, eu acho que não ganhou nenhuma na volta da pandemia. Se ganhou, foi uma só. Então já fica de alerta. A sorte dele é isso que você falou, né? O Manchester United, o Wolves estão se estapeando para uma quinta posição. E a vantagem é bem grande até. Acho que vale a pena o Leicester ganhar uma, empatar outra, jogar com mais tranquilidade para novamente voltar para a Champions, algo que não se esperava. Eu, de verdade, eu não esperava no começo da temporada o Leicester brigando por Champions de jeito nenhum. Fernandão, saímos do grande centro.
Vamos lá para a Europa, mais para o lado da Rússia ali, né?
Oeste
O lado
europeu.
leste da Europa, né? Praticamente.
Uhum.
Com o Shakhtar Donetsk sendo tetracampeão do campeonato ucraniano,
O que não é
né?
novidade.
Que é o time que tem o maior histórico de jogadores brasileiros. Só foi ultrapassado nessa temporada, acredite se quiser, pelo Portinoense, que é de Portugal, né? Que agora tem 19 jogadores brasileiros no elenco. E o campeonato ucraniano, ele é um campeonato até novo, né? Que ele surgiu em 92, né?
Com a separação da União Soviética, né? E
Isso.
aí, isso. A gente tem o Dinamo com 15 e o Shakhtar com essa hegemonia já chegou a 13. Só Eles aí já são 28. E aí o Tavriva Simferopol tem um título, ou seja, só esses foram campeão. Né? Foram
E
campeões,
esse
perdão.
time campeão, né? Ele só ganhou a primeira, ganhou.
O detalhe do futebol ucraniano, e cumprindo o que a gente prometeu de ser um podcast diferente, é a falência nessa temporada do Dnipropetrovsk. Para quem não lembra, jogou o Juliano, ex-Grêmio, que hoje está na Arábia lá, e o time chegou a fazer uma final de Europa League. O dono cansou de brincar com o brinquedo, assim como lá atrás a gente sabe do Anzi Macacala, né? Mandi Macacala. Cansou, o time foi caindo, foi punido e agora decretou falência e realmente vai fechar as portas. O Shakhtar não joga na cidade de Donetsk faz 3 anos, né?
Sim.
É
Ele
um
está
time.
jogando numa outra cidade, né?
Isso, na cidade de Lviv. Né? E aí fica o detalhe: o estádio está bem bombardeado, o estádio está bem quebrado e continua no Game FIFA 20. É, a relação dos brasileiros, Vitão, do Palmeiras emprestado, Ismaili, Marquinhos, Cipriano, Dodô. Esse Dodô aqui é um dos destaques do time, mas tem outro que eu quero citar já já. Alan Patrick está aqui, o Maicon, ex-Corinthians, Marco Antônio, Dentinho está muito tempo, ex-Corinthians, Tyson brasileiro, que se não me engano o contrato se encerra nessa temporada. Fernando e TT. Esses dois aqui. O Fernando era do Sport. E o TT, alguém me comentou, uma amiga boca pequena, que se eu não me engano havia até interesse, não proposta, mas interesse de Manchester City nesses dois nomes. Não sei se foi para
Será?
frente ou não. Ouvi muito mais aquele rádio peão, boato, Fernando e TT. Interesse. Poxa, sondagem. Quem é o moleque? Quantos anos de contrato tem no Fernando e no TT? Ah, ok. Sim, tem o Marlos, que hoje joga na seleção ucraniana. Tem o Wellington Nem, que é um tal de. Que hoje está no Fluminense, mas faz parte do elenco também. E o Júnior Moraes, o brasileiro, que já é naturalizado no ucraniano, né? Jogou na Romênia e etc. São bastante brasileiros aqui. O destaque. Teve um jogador, Fernandão. E aí, eu vou ter que puxar na memória, que não está na nossa anotação. Um jogador brasileiro. Jogou muitos anos na Ucrânia, se naturalizou ucraniano, se naturalizou ucraniano, para jogar pela seleção da Ucrânia. Isso na época pré-Marlos. Eu posso estar confundindo o nome dele, mas eu acho que é Eliomar. O que aconteceu com o camarada? Foi convocado para a guerra. E agora? Conseguiu?
Eita!
Conseguiu. Isso aí faz, essa história acho que faz uns 10 anos, e aí vale eu pesquisar para trazer no próximo episódio. Então, o brasileiro se naturalizou ucraniano, opa, vou vestir amarelinha, né? Por mais que seja outra, mas vou vestir. E aí foi convocado pelo próprio exército ucraniano para ir para essa guerra que eles tiveram na região da Crimeia, lá com. Nós somos cultura e geografia aqui também, mas fica o destaque. Eu vou pesquisar o jogador, eu acho que realmente ele é Omar o nome dele. Se a galera souber, alguém comenta aqui pra gente nas redes sociais. Nas redes sociais.
Isso é um assunto até interessante, né? A gente abordar aí de jogadores brasileiros que às vezes são pouco conhecidos aqui ou saem muito jovem, e o cara vai para alguns países assim e se naturalizar, joga pela seleção de lá e a gente não tem nem noção, né?
Nenhuma, nenhuma, nenhuma noção mesmo. Hoje a gente conhece o que é notícia aqui de destaque. Eu lembro que houve uma época em que a Federação do Catar quis contratar brasileiros, né, para jogar lá. O Dedê, por
Sim,
exemplo,
sim.
Dedê, lateral esquerdo da muitos anos do Borussia Dortmund, chegou a fazer esse processo. Chegou a fazer esse processo. Eu não lembro se ele foi aprovado ou se deu certo ou não. Hoje a gente tem na China Elkerson, nós temos Aloísio Boibandido e nós temos Ricardo Goulart, naturalizado chinês. Eles podem jogar. Mas, Fernandão, passeando ainda pelo leste europeu, você vai contar para nós alguns campeões na temporada, é isso?
Correto, a gente teve na Croácia o tricampeonato do Dinamo de Zagreb, na Bulgária, me corrija, meu búlgaro não é tão perfeito, o Ludogorets, que foi
Ludogorets.
campeão campeão do campeonato da Bulgária, onde tem quatro jogadores brasileiros no elenco, né? O Slovan Bratislava, que é o. Foi bicampeão da Eslováquia, onde ele foi campeão também da Copa do país também. É um time que tem um brasileiro chamado Lucas Lovatti, que jogou no Avaí. E ele também, incrivelmente, ele jogou no rival, numa temporada anterior, ele jogou no rival, no Spartak de Trnava. E ele foi contratado e jogou já nessa temporada pelo Slovan e foi campeão pelo Slovan, né? E esse time, ele tem um histórico, cara. Ele já foi campeão europeu em cima de um Barcelona.
Sério?
Sério? Incrivelmente, naquela Recopa Europeia, que é, hoje é considerada a Supercopa, né?
Ah, entendi. Entendi. A Recopa Europeia. É, tem mais algum?
Tivemos também na República Tcheca o Slavia de Praga, que foi campeão. Foi bicampeão, me perdão.
Foi
Bicampeão.
bem. É, eu queria fazer dois pauses aí e para puxar mesmo para o nosso destaque no podcast. É, a gente tem também o Vojvodina, campeão da Copa da Sérvia, quebrou a sequência de títulos do Estrela Vermelha e do Partizan. Mas não são esses destaques, são dois. Destaque número um: Slavia Praga, bicampeão da República Tcheca. Estive na República Tcheca ano passado e, por incrível que pareça, a cidade, nas regiões em que eu estive, na parte velha da cidade, quando você fala em time da cidade, você fala do Slavia Praga, você não fala do Esparta. Parece que o Slavia, eu não sei quem que é mais antigo, vale a pesquisa aí, mas quando eu chegava nas lojas e pedia camisa de Esparta, do Esparta Praga, teve gente que me olhava feio e fazia não com a mão. E aí depois alguém explicou que os mais antigos da cidade consideram o Slavia o time da cidade. E então fica o destaque. Ou seja, eu achei bastante coisa do Slavia. Para achar uma camisa ou um cachecol do Esparta Praga foi bem trabalhoso e bem difícil. Bem difícil, muita gente torce o nariz. Então, e aí eu encontrei vários torcedores, inclusive, no metrô, de um jogo que do Slavia que saiu. Os caras são malucos, assim como qualquer torcida no mundo, mas principalmente no leste europeu. E o
Ô,
segundo
Carlão,
destaque, Fernando, oi.
só pra gente tirar essa dúvida, o Slavia é um ano mais velho que o Esparta.
Então, tem alguma rusga aí, com certeza. Alguém brigou, saiu e foi montar o outro time, por isso que existe essa raiva aí. E o segundo destaque, Fernandão, o campeão da Bulgária é o Ludogorets, né? E aí,
Correto.
nós tivemos um treinador brasileiro fazendo, não sucesso, né? Não fazendo sucesso, mas um treinador por lá recentemente. Sabe quem foi, não?
Não sei não.
Paulo Autori, atual treinador do Botafogo. Paulo Autori esteve na temporada 18-19. Primeiro ele foi treinador, aí a campanha não foi boa, ele virou diretor esportivo. Foram 24 partidas pelo Ludogorets, inclusive com jogos de Europa League. E até passo para vocês aqui também no pente alguns resultados. Jogou contra o Zurich, por exemplo, na Suíça, perdeu de 1 a 0. Enfrentou o Bayer Leverkusen em casa e perdeu de 3 a 2. E aí a campanha não foi tanto aquilo que se esperava, inclusive no campeonato búlgaro, né? O Ludogorets teve o Paulo Autori, que saiu de lá, depois foi para o Atlético Nacional na Colômbia, rodou, esteve aqui de volta no Santos, e aí agora está no Botafogo. É, vale o destaque das curiosidades. Mais alguma coisa da Redonda para a gente falar essa semana?
Acho que da redonda a gente para por aí por enquanto. Aí a
A
gente já
gente deixa.
pode entrar num assunto aí do episódio, né?
Exatamente. E aí, só para fechar, então, peço o destaque do pessoal que está nos ouvindo para deixar nos comentários e nas nossas redes sociais. Repito: Instagram, arroba Estante do Esporte, Twitter, Esporte Estante, Facebook, Estante do Esporte. Sigam a gente lá, bastante postagem, bastante coisa curiosa. Sigam também as nossas redes sociais que estão sempre aí nas inscrições para vocês. A gente sai agora do futebol e a gente aperta o pé direito, esquece que existe o pé esquerdo para falar do quê, Fernandão?
Fórmula 1,
Tecnicismo.
automobilismo em geral.
Ô, rapaz, 8 meses. Dá pra nascer uma criança, né?
É, cara, nossa senhora, tava quase parindo mesmo, porque, nossa, como eu sou amante da velocidade. Eu sei que você também acompanha a Fórmula 1 também há muitos anos também.
Eu sou amante da Fórmula 1 desde 94. Eu lembro que de 98 ou 99 a 2010 eu não perdi uma corrida. Não lembro delas, mas eu sei que eu me gabava disso. Eu não perdia nada Não tinha reunião de família, não, rapaz, até um dia das mães minha mãe colocou eu de castigo, me colocou de castigo porque eu não quis viajar com ela porque tinha corrida, um grande prêmio da Áustria, acho que em 2006, 2007, não lembro, acho que 2007 quando voltou, alguma coisa assim. E aí, um grande fã, gosto muito de Fórmula 1 e a volta da Fórmula 1 deixa todo mundo mais feliz, correto?
Correto, sem dúvida, né? E volta de uma maneira cheia de processos, coisas complicadas, porque a gente teve quase um grande prêmio da Áustria que foi cancelado um dia antes, né? Praticamente, na verdade, foi horas antes do primeiro carro entrar na pista, né?
É, a Austrália, na verdade, né? O primeiro tava todo mundo lá já. E aí foi fechado. E agora volta com o tal do novo normal, né? Equipes sendo separadas em sub-equipes, né? Equipes sendo separadas em sub-equipes. Todo mundo de máscara, o que já se sabe, mas mantendo isolamento, hotel. Aquelas pessoas só podem ter contato com aquelas pessoas mesmo. É uma situação bem, bem mais complicada. Já temos 8 corridas confirmadas, certo?
Certo, 8 corridas
Nós temos aí.
confirmadas, começando na Áustria e também
Isso.
praticamente todas elas sem torcidas também, né? Sem torcida, sem pódio, sem
É.
desfile dos pilotos, isso tudo o novo normal, como você disse.
É. É, vai ser uma realidade um pouquinho diferente. Mas para quem? Para nós aqui que assistimos do sofá de casa da televisão, não deve mudar muita coisa. Para nós aqui, por exemplo, um treino com corrida, uma corrida com torcida, perdão. Uma corrida com torcida, para quem está em casa não faz muita diferença. É diferente do futebol, do som ambiente que precisaram recriar. Na Fórmula 1
Correto.
tem o som dos motores e isso aí não mudou muita coisa. O destaque legal é que a gente vai ter muito mais informações, né? A FIA e a Liberty divulgaram essa semana que nós teremos muitas e muitas informações, até nesse sentido de manter melhor as pessoas em casa atualizado o que está se passando na corrida com relação a disputas, gráficos, desempenho, bastante coisa interessante na volta da Fórmula 1. Dois grandes prêmios na Áustria, dois grandes prêmios, perdão, na Áustria, dois na Inglaterra. O primeiro da Áustria se chama GP da Áustria, o segundo se chama GP da Estíria, que é a região ali, como se fosse o estado. Em Silverstone, o primeiro é Grande Prêmio da Inglaterra e o segundo se chama Grande Prêmio F1 70 anos. Depois nós temos Hungria, nós temos Bélgica e 2 rodadas na Itália, correto? É isso? Para fechar as 8?
Correto, isso ainda porque ainda pode acrescentar algumas corridas que ainda ninguém sabe, ainda estão discutindo, porque tem Imola querendo entrar, Mugello querendo entrar
E Portimão, em Portugal.
e Portugal.
É. É,
E
a gente.
a gente ainda tem a parte da Ásia também querendo entrar no calendário. O dono da Liberty falou que estavam discutindo ter até 16 corridas esse ano, eu acho difícil.
Eu acho que é muito, eu acho que é muito, porque atrapalha tudo o que pode ser planejado para o ano que vem, né? É, não devem aí levar para janeiro. E eu vi um comentário da Juliana Serrazoli que há uma hipótese pequena, mas foi comentado, foi ventilado nos bastidores, Canadá em outubro. Frio para danado, mas é uma época que a neve ainda não chegou com força. Então,
Dos
existe
Estados
isso.
Unidos querendo entrar também. O GP da
De
Américas não desistiu, porque está em uma dificuldade financeira gigante, mas em contrapartida concorre diretamente com o circuito do Penske, né? Que o Roger Penske é o dono de Indianápolis e quer a volta da Fórmula 1 lá.
é, seria lendário, né? Desde que a Fórmula 1 voltou para Austin, manteve-se uma regularidade, até porque os donos são americanos e o show está sendo começado, está começando aí já no terceiro ano de Liberty a ser um show americano para o mundo. Né? O americano é muito acostumado a fazer show para ele. Quando eu digo show, é transmissão, é estatística, é o evento, é a festa, tudo que envolve para o americano. A gente tem isso no Super Bowl, tem nas finais do beisebol, da NBA, então nem se fala. Mas o americano quer, não que o mundo não conheça, mas quer levar para o mundo o quanto eles são capazes de fazer o um show. E aí a gente também tem informações da Fórmula Indy e da Fórmula E, Fernandão, correto?
Correto. A Fórmula E já divulgou o calendário, né? Para terminar a temporada, são 6 corridas em 9 dias. Isso vai ser uma loucura só. São três rodadas duplas. Todas elas vão ocorrer no GP de Berlim, que é feito no antigo aeroporto da cidade. E teremos uma inovação: a cada duas provas, teremos traçados diferentes dentro do aeroporto.
Essa dos traçados eu tinha visto, vai ser interessante. Acho, inclusive, que a Fórmula 1 precisaria pensar em alguma coisa, porque nós temos dois GPs da Áustria, né, que são duas corridas velozes, seguidas, e dois GPs da Inglaterra de forma seguida, sem qualquer atrativo diferente, pode ser um pouco previsível.
E o
Imagina se nós.
da Inglaterra dá para fazer traçados diferentes que já teve.
Mas tem que ver se tem homologação. Por exemplo, o Bahrein tem homologação para três tipos de circuito, né? E aí é o que se cogita para o final do ano fazer um oval estranho lá no Bahrein, saiu até a divulgação.
Correto.
A Fórmula E toma uma postura agressiva, mas toma uma postura interessante. A cada duas corridas, eu só acho estranho, tá? Seis corridas em 9 dias. Então, é aquela, eu entendi, é um dia sim, um dia não, praticamente, né? Contando o primeiro e o último, vai bater isso. Agora. Esse traçado diferente é interessante e, como eu falei, eu acho que a Fórmula 1 tinha que adotar isso aí, porque a gente imagina uma primeira corrida na Áustria, aquelas corridas normais, sem safety car, sem chuva, sem nada. Uma Mercedes, que é o carro mais veloz do circuito, vence ela um Hamilton, ou seja, um Verstappen, ou até um Leclerc, Vettel na Ferrari. Mas disparam. Cria-se uma previsibilidade para a corrida seguinte, na mesma semana. Então, assim. Eles têm que contar muito aí com uma chuva, com alguma coisa. E as próprias equipes já vedaram, né, vetaram o grid invertido com uma mini corrida no sábado seguinte da primeira corrida. Enfim, são coisas aí para a gente ver quando começa a temporada. Fernandão, já que você falou aí da temporada, fica o meu registro. Sexta-feira, treino livre, às 6 horas da manhã, transmissão do Sport TV. Às 10 da manhã, segundo treino livre, transmissão do Sport TV. Sábado, terceiro treino livre, às 7 da manhã, isso horário do Brasil, tá? Treino livre 3. A classificação no sábado, 9h30. É às 10, porém, o 9h30 é a abertura da transmissão no Sport TV. Domingo, a corrida, ao vivo na Globo, Fernandão. Domingo, às 10 da manhã, e reprise no Sport TV 2, às 3 da tarde. E aí, fica o meu recado. Quem gosta de Fórmula 1, tome cuidado que esse pode ser o último ano de contrato da Fórmula 1 na TV Globo. Existe uma negociação em andamento e o que emperra é a transmissão de internet. A Globo não quer deixar o F1 TV entrar no Brasil. E a F1 não quer renovar com a Globo se o F1 TV não puder entrar. Então a briga vai longe. A briga vai longe.
Já, e é complicada essa briga de direitos, porque o aplicativo do F1, mesmo não tendo 100% aqui no Brasil, ele já começou a ser vendido aqui no Brasil com algumas coisas que o pessoal já pode ver, que é corridas antigas, o pessoal pode ver a prova depois, pode ver a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Porsche Cup, que são competições que também não, o Sport TV também não anunciou nada, né? Que
Nada.
passava F2 e F3 lá. E são competições, para quem é amante do automobilismo, é super legal ficar acompanhando, porque você vê o futuro da Fórmula 1, né?
Muito legal. E aí, nos últimos, até um detalhe interessante aí. Não ouvi nem vi falar sobre aquele programa Túnel do Tempo do Sport TV na Fórmula 1. Teve aí durante as férias normais de verão, né, as nossas de verão e inverno na Europa, mas acho que não teve agora durante a pandemia. Me corrija se eu tiver errado. Fernandão, antes da gente fechar.
Na verdade, Carlão, o Túnel do Tempo, ele teve bastantes reprises. Teve até semanas no meio da pandemia aí que ele ficou passando todo dia uma prova. Às
Verdade,
5
no
horas
começo.
da tarde. Aí
Verdade,
depois
para
disso,
não.
foi diminuindo.
É verdade, é verdade. No começo teve sim. Fernandão, só para a gente encerrar o assunto Fórmula 1 e automobilismo. Assento comprado na Fórmula 1. Ou seja, pilotos pagantes. E aí? A questão, além de ser a favor e contra, é uma tendência que nós veremos nos próximos anos? O que que você acha?
Eu acho que é uma tendência, não gosto muito, eu acho que isso afeta muito o grid, mas é uma tendência que a gente já está acontecendo, né? A gente tem o Stroll aí, que foi o primeiro grande caso, vamos dizer assim, e acho que vai ser o Latifi na Williams esse ano, então a gente vai ter essa tendência cada vez mais. O chefe da Haas, até deu uma entrevista recentemente falando que ele é super a favor o Guten, que ele é um personagem famoso aí de uma dica que a gente vai dar de um documentário que é feito pela uma plataforma do crime. Então, ele é super a favor disso. E ele falou que é uma tendência que vai acontecer. Não, a gente não vai escapar disso.
E não vai não. Eu penso semelhante, eu sou contra, mas existe um detalhe aí. Isso só existe porque há um desequilíbrio muito grande na distribuição de grana. A Ferrari não tem piloto pagante, porque ela se sustenta. A Mercedes não tem piloto pagante, porque ela se sustenta. Agora, em 2015, nós tivemos o Felipe Nasser, brasileiro, que foi piloto pagante na Sauber, o último ano da Sauber com o logo do Banco do Brasil. Depois ele saiu em 16, se eu não me engano, assumiu o Verlaine alemão, né? O Bruno Senna levou o patrocínio para o Williams, 2010 ou 2006, me corrija o ano aí, acho que foi 2010. Hoje a gente tem pilotos pagantes nesse sentido, o Latifi, onde o pai é o principal patrocinador da Williams, e o Stroll, onde o pai é dono da Racing Point, que vai virar Aston Martin na próxima temporada. Esses aí de fato compraram. Agora tem outra relação, a relação do patrocínio, né? Que foi o caso que eu falei do Nasser, ou até do Bruno Senna. Esses casos aí é muito, muito por questões de falta de grana das equipes. É um assunto que a gente pode debater depois e cria-se um paralelo até com o futebol brasileiro. Os clubes brasileiros estão quebrados, então vivem de patrocínio, de fazer um abadá na camiseta, de mendigar dinheiro para uma emissora de TV, independente ela qual for, porque simples estão de uma forma quebrada. Eu não sou a favor, eu sou contra, mas é uma tendência que, se não corrigirem a distribuição de prêmios de renda, de financeiro para as equipes, isso só deve aumentar.
Que é uma
Fernandão!
discussão bem grande, né, Carlão? É uma discussão bem grande essa distribuição de dinheiro que a Liberty quer fazer de uma forma diferente, mas aí você tem o problema do voto das equipes, e tem mais direitos de voto, nunca vi isso.
Exato.
Então é bem complicado essa questão na Fórmula 1, e a gente vai lembrando até de pilotos antigos, Maldonado foi assim também, que trouxe dinheiro, o Pérez até hoje tem um assento também garantido na Fórmula 1 também pelo dinheiro.
Bem lembrado, bem
Mexicano.
lembrado.
Então, são casos que a gente for relembrar de patrocínio. Eu acho que até esse termo de patrocínio é um detalhe que a gente até pode pensar um pouco melhor. Mas a compra do assento diretamente hoje já é mais complicado.
Fernandão, vamos encerrar e aí eu deixo para você dicas da estante aí para gente. O que que a gente tem para assistir ou para ler até o próximo episódio?
Para assistir, a gente tem o Fórmula 1 Dirigir para Viver, um documentário feito pela Netflix que acompanhou, já está na segunda temporada, acompanhou a Fórmula 1 inteirinha, a temporada inteira, foi a temporada de 2018 e a de 2019. É um documentário sensacional. Vale muito, o amante de automobilismo tem que assistir, porque mostra os bastidores da Fórmula 1. Então, é uma outra visão. E um livro que eu também acho interessantíssimo, interessante pra caramba também, dentro do. Opa! Um livro interessante dentro do automobilismo é a biografia do Benny Erickson, que chama Não Sou um Anjo, que conta toda a história dele, como ele criou o que era a Fórmula 1 até a chegada da Liberty.
E o homem foi um gênio, foi ele que deu muito, deu não, fez as equipes ganharem muito dinheiro. Eu não li esse livro ainda, tá? E aí me interessou. E minha dica fica por conta de um documentário que não está mais no Netflix, e aí a turma vai ter que ser muito inteligente de buscar. Procurem Trainer ou Trainer, é um alemão, conta a história da ascensão do Heidenheim da segunda para a terceira alemão, e do treinador deles, que me fugiu o nome agora, e eu falo isso porque o time briga pelo acesso, pelos playoffs de acesso à Bundesliga. Fica aí a dica do Carlão e do Fernandão. Fernandão, vamos indo embora, nos despedindo, deixando as redes sociais para vocês mais uma vez. Facebook, Instagram, Estante do Esporte. Twitter, Esporte Estante. Eu sou Carlos Augusto Salvador e o meu Instagram é @calosalvador. E você, meu querido?
Eu sou o Fernando Lima, meu Instagram é Falima. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem para a gente que a gente está lá de prontidão para responder vocês. Esperamos vocês participando das redes sociais.
Contamos com a audiência de todo mundo. Um abraço, até a próxima edição. Salvem aí e aí espalhem para a rapaziada. Um podcast que nasce agora, nesse primeiro episódio, e tem a tendência de se tornar inteligente com a medida do tempo. Um abraço, fui!